Bom, muito bem. Então, deixa eu começar aqui, que nós temos pouco tempo e um monte de material para cobrir. Então, o que a gente vai começar a fazer hoje vai ser estudar o assunto de ondas eletromagnéticas. Esse é o nosso assunto nas próximas duas aulas, que é o final aqui do nosso curso. Bom, até a aula passada, que nós fizemos, especialmente na aula passada, é chegar à versão completa das equações de Maxwell, que eu vou fazer aqui uma pequena revisão. A forma mais completa que nós, na qual nós vimos essas equações é a seguinte: a gente tem aqui a lei de Gauss escrita para um sistema na qual existem materiais elétricos presentes. Aqui a gente tem a lei do rotacional, e agora eu vou escrever elas. As leis sempre nesse formato diferencial, que vai ser o mais útil de agora em diante. E na vez passada, naturalmente, nós escrevemos isso nas duas formas, diferencial e integral. A outra é a lei de divergente nulo do B, que é sempre nulo. E, finalmente, a lei de Ampère, escrita aqui para uma situação onde existe a presença de materiais magnéticos nesse momento, pelo menos por enquanto. Onde essas são as quatro leis, essas são as leis na forma mais geral que a gente viu elas aqui, nas quais a gente viu elas, onde esse D é uma versão do campo elétrico, que é igual a isso aqui, numa situação onde o material dielétrico existente é linear. E aqui também, quer dizer, essa única simplificação que está sendo feita aqui é que a hipótese de que os materiais sejam lineares. Então, mesma coisa para um material magnético, que seja paramagnético e linear. Então, a gente tem essa aqui, basicamente, a lei na sua forma mais geral, na presença de fontes externas, o que são cargas livres e correntes livres, e na presença de meios materiais lineares. Bom, a partir de agora, o que a gente vai fazer é, nós não vamos mais considerar o que a gente já construiu em alguns casos no passado, a presença de materiais. Então, a gente assume agora que nós estamos no vácuo, onde pode existir ainda cargas e correntes livres presentes, mas não tem meios materiais complexos como esses que a gente andou estudando. Então, nesse caso, as leis se reduzem ao formato na sua forma diferencial ao que a gente viu na aula passada. Agora a gente escreve tudo em termos de E, né? E de B, não tem mais D nem H, porque a gente assume que esses meios estão ausentes. E o que a gente tem é o seguinte: isso aqui é 1 sobre F zero rho, o rotacional de E é a derivada do B, temporal do B, que é a lei de Faraday. Depois tem a lei do divergente nulo aqui do B, que é a ausência de cargas magnéticas, a não existência de cargas magnéticas, e finalmente a lei de Ampère na sua forma no vácuo, que é dada da seguinte forma: onde esse último termo aqui foi o termo que a gente discutiu em detalhe na aula passada, que é a tal da corrente de deslocamento introduzida por Maxwell. Essa é a forma na qual a gente tem as equações no vácuo, e essa é a forma mais fundamental. Não depende das hipóteses de que haja meios lineares envolvidos, tá certo? Isso aqui é absolutamente fundamental no vácuo. E, naturalmente, qualquer outra coisa como as de cima aqui pode ser deduzida a partir dessa com a introdução de um estudo detalhado do comportamento da matéria. Mas, mais do que isso, a gente vai não apenas considerar apenas as equações no vácuo de agora em diante, mas vamos dar preferência às equações sem cargas presentes, tá certo? Sem cargas e sem correntes. O que que isso significa? Isso significa que agora eu vou simplificar as equações ainda mais para uma situação onde, no lugar onde nós estamos tentando calcular quem são E e B, não existem cargas, essas ρ aqui é zero. Ou seja, agora é o vácuo sem a presença, não tem nem matéria, nem a presença de cargas livres ou de correntes livres. Naturalmente, a primeira impressão que a gente pode ter é que isso significa que os campos são zero. Bom, isso é uma possível solução, os campos podem ser zero, mas não é a única solução. O ponto aqui é mostrar que, mesmo no vácuo, sem cargas, nem correntes, ainda existem soluções não triviais para E e B que satisfazem então essas equações na sua forma mais simples, que é a que nós vamos usar aqui predominantemente. Eu vou comentar sobre as equações na sua forma ainda com as fontes presentes, mas a gente vai realmente usar nas contas essa versão final que eu estou escrevendo aqui, que vai importar mais para os desenvolvimentos de hoje. Então, a gente tem aqui as equações de Maxwell que dão sempre para nós quem é o divergente rotacional de cada um dos dois vetores. E, finalmente, você vê que nesse caso, essas equações adquirem uma forma mais simétrica e simples. E fica um pouco mais fácil, portanto, da gente lidar com elas. Então, o que a gente vai fazer é partir das quatro equações de Maxwell no vácuo e sem cargas nem correntes, ou seja, isso aqui, certo? Para discutir, pode haver campos, certo? Diferentes de zero, okay? Mesmo que não haja cargas e correntes. Vamos apenas lembrar que essas duas equações que eu vou marcar aqui são aquelas nas quais havia as fontes. Havia as cargas e correntes antes e que eu simplifiquei aqui, então tirei as cargas e correntes, mas essas são aquelas que tinham as cargas e correntes, são as mesmas nas quais apareciam D e H. Okay? E a gente, só por uma forma de. Eu ainda vou me referir, possivelmente em alguns casos, a essas equações como as equações com fontes, apesar que eu tirei as fontes aqui, essas as que tinham fontes antes de eu tirar. Aquelas nas quais, se houver fontes, é lá que você põe. Okay? Então, você vê, basicamente, o que isso está dizendo é que os dois campos têm divergente nulo, nessa situação simples, e que os rotacionais de cada um deles têm alguma coisa a ver com a derivada temporal do outro. Então, existe uma grande simetria entre esses dois campos. Então, vamos mostrar, a primeira coisa que tem que mostrar aqui é que essas equações implicam na equação de ondas, ou seja, o fato de que os campos satisfazem essas quatro equações implica que os campos satisfazem uma outra equação chamada equação de ondas, que tem uma interpretação física simples e relativamente importante. Bom, muito importante, na verdade. Bom, ok, deixa eu então dizer qual é o insumo que a gente vai usar aqui para fazer isso. Tenho aqui um pouquinho de matemática que eu vou precisar. Eu já usei isso antes. Eu vou aqui simplesmente recordar essa identidade, que diz o seguinte: se eu tenho um campo vetorial W, eu já usei isso antes, deixa eu só recordar aqui. Vamos supor que eu tenho um certo campo vetorial W qualquer, que me é dado, tá certo? Eu tiro o rotacional dele, eu tenho outro vetor, e agora eu tiro de novo o rotacional. O rotacional duplo, o rotacional do rotacional de W, pode sempre ser escrito da seguinte forma: primeiro é o gradiente do divergente de W. E aí eu subtraio aqui o laplaciano de W. A forma de você mostrar que isso aqui é verdade, uma forma mais simples de fazer isso, é você simplesmente usar as definições desses operadores, tá certo? Você sabe quem são esses caras aqui. Esse aqui são as segundas derivadas somadas, esse aqui são as primeiras derivadas. E você segue a aritmética aqui, certo? Usando a definição com determinante uma vez aqui, aí isso dá um vetor, aí usa o determinante de novo. Dá um certo trabalho fazer isso, porque é uma álgebra meio longa. Mas se você reduzir isso aqui, esse lado de cá, a uma combinação de derivadas, depois esse lado a uma combinação de derivadas, você verifica simplesmente que os dois lados são, no fim das contas, iguais. Então, eu vou usar essa identidade aqui o tempo todo hoje. Então, está aí ela recordada, nós já fizemos isso anteriormente. Bom, então deixa eu partir então dessas equações, dessa forma mais simples delas aqui, que está escrito ali, e usar essa identidade para mostrar o que acontece com os campos nessas circunstâncias simples. Bom, o que a gente vai fazer primeiro é considerar essa equação aqui, que é a equação que dá o rotacional de E, e eu vou simplesmente tirar um outro rotacional disso. Naturalmente, quando eu tirar um outro rotacional desse lado, eu vou tirar o rotacional desse lado também. Então, aqui vai passar a aparecer o rotacional de B, que depois eu posso substituir em termos do E. Ou seja, se eu tirar um rotacional daqui, eu vou poder escrever uma equação no qual o B vai ser substituído de volta em torno de E, então vai ficar uma equação só para o E. Vamos fazer isso. O que que acontece se eu fizer isso? Certo? Bom, isso vai ser simplesmente menos derivada temporal do rotacional de B. Aqui eu passei o rotacional para dentro da derivada temporal, porque isso aqui é simplesmente um conjunto de derivadas parciais, isso aqui também é uma derivada parcial, e as derivadas parciais sempre comutam, certo? A derivada temporal do rotacional disso é a mesma coisa que o rotacional da derivada temporal daqui. Bom, então agora eu vou usar a identidade desse lado de cá, e do lado de lá eu vou substituir isso em termos do campo E. Então vai ficar a derivada temporal, e aqui vai ter outra derivada temporal do campo E. Então quando eu faço isso, eu tenho o seguinte conjunto de coisas. Primeiro, eu tenho aqui o gradiente do divergente de E, que é o primeiro pedaço da identidade desse lado de cá. E depois eu tenho o Laplaciano de E. O Laplaciano de um vetor aqui significa aquele operador Laplaciano, que é um escalar, aplicado a cada uma das três componentes do vetor. Tá? Simples, a interpretação mais imediata, simples e imediata das coisas. Bom, agora eu vou ter menos, que é aquele menos ali, mas eu vou ter esse mi zero, epsilon zero, que vai aparecer devido a essa substituição, e eu tenho a derivada temporal desse rotacional que está aqui, que é, de novo, a derivada temporal, então fica a segunda derivada temporal do E. Agora a gente lembra dessa equação aqui, que me diz que esse divergente aqui é zero. E, portanto, eu concluo que, se essas quatro equações estão satisfeitas, então segue que, para o caso do E, eu tenho uma equação que é satisfeita só por ele, que é a equação de ondas. É o Laplaciano de E menos 1 sobre C2. Eu já vou comentar sobre isso já já, eu já comentei anteriormente, mas eu vou repetir o comentário. Igual a zero. Onde pode-se verificar, substituindo os números, que mi zero, epsilon zero, não só tem as unidades de velocidade, de 1 sobre velocidade ao quadrado, mas é numericamente igual a 1 sobre velocidade da luz ao quadrado. Então, você tem essa equação aqui, que é a equação de ondas. E que a gente vai ver que, de fato, corresponde a ondas, quando a gente examinar quais são as soluções dessa equação. Então, o fato de que essa combinação aqui de duas constantes físicas, uma que vem da eletrostática e outra que vem da magnetostática, que aparentemente não tinham nada a ver com a luz, tá certo? Se você faz essa combinação não só da velocidade, mas da velocidade da luz, foi a grande insight do Maxwell, tá certo? Que mostrou dessa forma que não apenas a eletricidade e o magnetismo são unificados por essas quatro leis, mas elas também incluem toda a ótica dentro deles, dentro dessas equações. E isso deu origem, então, ao que a gente chama da ótica física, que é o estudo da luz e de outras formas de radiação eletromagnética, baseado nessas equações aqui, baseado no comportamento dos campos eletromagnéticos. Bom, deixa eu só citar aqui. Isso aqui é o que a gente chama da equação de ondas homogênea, que tem zero desse lado aqui. Então, isso aqui me diz o seguinte. Claro que E igual a zero satisfaz essa equação. Então, você pode ter um vácuo simplesmente sem nenhum campo. Mas o ponto é que existem soluções dessa equação que não são nulas. Tá certo? Existem soluções não nulas dessa equação. Então, é possível você ter campos elétricos no vácuo onde não tem nenhuma carga naquela região, numa região onde naquela região não tem nenhuma carga, nenhuma corrente presente e nenhum material. Só o vácuo. E essas são as que a gente chama as ondas, as soluções de ondas eletromagnéticas. Se você repetir essa dedução, mas mantendo as cargas e correntes presentes, deixa eu só citar que você obtém uma outra forma dessa equação, que é a correspondente equação não homogênea. Eu vou simplesmente dar ela aqui uma vez. Tudo que acontece é que, em vez de zero desse lado, você vai ter um epsilon zero, um sobre epsilon zero, vezes o gradiente de rho. Ou seja, as cargas, se elas estiverem presentes, elas aparecem aqui nesse termo não homogêneo. Então, as fontes, aquelas coisas que podem causar campos elétricos, aparecem aqui nessa forma. Então, se você quiser estudar o problema de radiação, ou seja, como é que você, sacudindo cargas, cria ondas eletromagnéticas, tá certo? Então, você tem que usar essa equação aqui, onde a relação entre o campo e as suas fontes está expressa. Mas a gente não vai fazer isso, não vamos estudar o problema de radiação, mesmo que o problema de radiação é mais fácil de estudar com potenciais do que com os campos diretamente, mas devido às limitações de tempo, naturalmente, desse curso não vai ser possível fazer tudo. Bom, o que a gente vai então é concentrar nas soluções dessa equação homogênea aqui. Bom, deixa eu só comentar, não vou fazer a conta, porque a conta é exatamente a mesma, que eu poderia repetir esse procedimento para o B. Em vez de tirar um segundo gradiente, um segundo rotacional dessa, eu tomo um segundo rotacional desse. Quando eu fizer isso, eu uso aquela identidade aqui. Aqui vai aparecer o rotacional do E, mas o rotacional do E pode ser substituído de volta em torno do B. Então, eu obtenho uma outra equação só para o B. A equação, no fim das contas, acaba sendo idêntica a essa aqui. Então, se você repetir isso no caso do B, você descobre que o que você tem é exatamente a mesma equação de ondas homogênea, tá certo? E se você repetir ainda mais uma vez essa dedução, mas deixando as fontes lá presentes, você vai ter a situação não homogênea, a equação não homogênea correspondente, que vai ser dada da seguinte forma. Vai ser essa mesma equação de ondas, tem sempre a mesma forma, tá certo? Mas agora, do outro lado, vai ter um termo, que se eu não errei as contas, é isso aqui. Ou seja, aparece aqui o rotacional de J, que são as correntes que podem causar campos B. E, de novo, isso aqui seria o caso de estudar se a gente estivesse estudando processo de radiação, tá certo? Mas nós vamos, nessas aulas, concentrar nosso esforço nas equações, na equação de ondas homogênea, que vale tanto para o E quanto para o B, ok? Então, esse é, digamos, o mapa do que a gente vai fazer. Eu vou, então, comentar mais uma coisa. Não vou fazer isso extensivamente, mas deixa eu comentar aqui. Além disso, além dessa equação aqui, certo? Que nos dá o que que o E faz no vácuo, e esse aqui, que nos dá o que o B faz no vácuo, você também pode escrever equações correspondentes para os potenciais. Vamos lembrar que a gente estudou antes que a gente poderia resolver as duas equações que não têm fontes, que são essa e aquela, identicamente substituindo E e B por uns potenciais que a gente vai chamar de φ, o potencial escalar, e A, o potencial vetorial, o potencial vetor. Como é que a gente faz isso? Se a gente simplesmente assumir que o campo E, deixa eu pôr isso na tela, o campo E é dado por menos o gradiente de φ menos a derivada temporal do A, e que o campo B é dado simplesmente pelo rotacional de A, não é difícil verificar que, simplesmente fazendo isso, certo? Deixa eu voltar aqui. Simplesmente fazendo isso, você tem que essas duas equações aqui, a equação do rotacional do E e a equação do divergente do D, automaticamente estão satisfeitas, estão identicamente satisfeitas. Deixa eu numerar as páginas. Deixa eu lembrar como é que a gente faz isso. Primeiro, no caso do B, se você tem isso aí, tudo isso reduz, todos esses fatos reduzem a identidades vetoriais. Nós já vimos isso antes, mas eu vou lembrar aqui. Se você calcula o divergente de B, sempre fazendo isso agora, sempre na versão diferencial das equações, tá certo? E o B você substitui por esse rotacional, isso aqui é simplesmente o divergente do rotacional de A. E isso é identicamente zero, porque é um determinante com duas. Isso pode ser escrito como um determinante, no qual você tem duas linhas idênticas. Então, isso é uma forma de lembrar que isso aqui é sempre zero, é uma identidade, isso aqui é zero, ou seja, aquela equação aqui está satisfeita identicamente por essa substituição do B em termos de um A. E você também pode calcular isso explicitamente e verificar que o fato de isso ser zero sempre se reduz ao fato que as derivadas parciais de A, de qualquer componente de A, sempre comutam. Sempre aparece duas, dx, dy de algum A, e depois menos, dy, dx de algum A, e dá zero porque as duas comutam. Não faz diferença qual é a ordem na qual você calcula as derivadas parciais. Se você, além disso, lembrando aqui, tá certo? Que você agora considera outra equação que não tem fontes, que é aquela que dá o rotacional do E, tá certo? Como menos del del T de B. E agora você substitui nessa equação, tanto aqui quanto lá, pelos potenciais, você obtém a seguinte coisa, a primeira coisa que você vai obter aqui é menos o rotacional de um gradiente, que a gente já viu que também é uma coisa identicamente zero, tá certo? Isso é quando eu pego esse termo aqui e coloco aqui. Depois eu tenho esse outro termo aqui, que vai me dar menos derivada temporal do rotacional do A. Naturalmente é apenas B, não é isso? E do outro lado, eu tenho de novo menos derivada temporal do rotacional de A, que é o B. Então esses dois termos cancelam, tá certo? E isso aqui agora é identicamente nulo, porque de novo a gente verificou que isso aqui também pode ser escrito com um determinante, com duas linhas iguais, e isso é identicamente zero. Ou seja, você ainda, você mais uma vez, bom, mais uma vez você pode mostrar que isso aqui se reduz à comutação das segundas das derivadas parciais, tá certo? Isso é identicamente zero. Significa que simplesmente a substituição dos dois potenciais resolve automaticamente as duas equações que não dependem de fontes e reduz o problema àquelas duas que originalmente dependiam das fontes. Ok? Bom. Se você agora faz essas mesmas substituições nas outras duas equações, eu cheguei a fazer isso anteriormente, num caso simples, no caso do magnetismo. Eu vou aqui rapidamente, simplesmente mostrar para vocês o que acontece sem trabalhar muitos detalhes. Vamos imaginar, então, que eu pego a equação divergente de E igual zero, tá certo? E a equação rotacional de B igual esse pedaço todo lá de cá, e faço, e eu vou, inclusive, usar as equações nessa forma, deixar as fontes aí, tá certo? Não é difícil fazer isso nesse caso, então vamos fazer. Então, a equação do divergente de E resulta na seguinte coisa: o laplaciano de φ menos a derivada temporal do divergente de A é igual a 1 sobre epsilon zero vezes rho. E se você pegar, eu não vou esquecer de escrever a equação completa, mas aquela que envolve o rotacional de B, três pontinhos. Isso aí acaba dando a seguinte coisa: você vai lá nessa equação e substitui o E e o B pelos potenciais, e o resultado é o seguinte: você vai ter que o gradiente, mais uma vez, você vai usar aquela mesma identidade vetorial que a gente já discutiu mais de uma vez antes, então vai dar uma coisa assim. Isso aqui vai ser μ0j, que é a fonte que ficou aí, mais μ0 epsilon zero, e agora você substitui o E aqui, que dá menos del del T de rotacional de φ, menos del 2, del T2 de A. Então dá essa coisa comprida aí. E a gente tem essas equações, tem alguma coisa da equação de onde está saindo aqui, uns pedaços dela, tá certo? Mas elas estão muito complicadas, tá certo? Bom, agora a gente lembra que a gente tem a possibilidade que o A, o par Φ A, não é único, tá certo? Tem vários diferentes que representam os mesmos campos eletromagnéticos. Isso é aquela invariância de gauge da teoria. E, portanto, eu tenho a possibilidade de fazer algumas limitações sobre A e Φ. Ou seja, impor sobre eles uma condição adicional sem mudar E e B. Eu não vou entrar nos detalhes de como você prova que isso é possível, é perfeitamente possível provar, mas é mais enrolado. O ponto é que a gente pode impor a seguinte condição sobre A e Φ. Antigamente, na outra vez que eu fiz isso, a gente estava na magnetostática, eu simplesmente assumia que essa coisa aqui era zero, tá certo? A gente assumia simplesmente que o divergente de A era zero. Isso era possível fazer. Agora a gente vai assumir uma coisa um pouquinho diferente, mas que se reduz àquilo no caso estático, que é isso aqui. Você vai assumir que essa particular combinação de derivadas espaciais disso aqui e derivada temporal daquele, é zero. Isso aqui é chamado de condição de Lorentz. Bom, um dos Lorentz. Vamos sempre pôr o T Eu não lembro qual dos dois tem que ter. Ok. Essa condição é impossível de impor. Se você impuser ela, essas duas equações se simplificam drasticamente. Esse pedaço aqui vai ser substituído em termos dessa derivada, como já temos aqui, vai ficar uma segunda derivada aqui. E aqui você vai ver que esse pedaço aqui vai se cancelar com um outro pedaço lá de lá, tá certo? Devido ao fato que isso aqui é zero. E se você fizer as contas, então você acaba concluindo a seguinte coisa para as duas equações em termos dos potenciais. Primeiro, a equação para o φ, que é o potencial escalar, mais uma vez, opa, aqui é menos, ou menos, se reduz à segunda derivada t, ou seja, se reduz de novo a equação de ondas, okay? A mesma equação que era satisfeita pelo E e pelo B. Ou seja, exatamente essa mesma equação que cada uma das três componentes do E satisfaz, cada uma das três componentes do B satisfaz, esse φ também satisfaz. E se você leva as fontes até o fim, a dependência com as fontes é muito simples nesse caso, é simplesmente diretamente proporcional à densidade. Então, mais uma vez, a gente tem aqui a versão não homogênea da equação de onda. Se você põe isso igual a zero, você tem uma versão homogênea da equação de onda. E, finalmente, no caso do A, se você faz essa aritmética toda, a resposta vai ser a seguinte: você vai ter de novo a equação de ondas para cada uma das três componentes do A, e isso vai ser menos mi zero j. E, de novo, é diretamente proporcional aqui às correntes existentes. Então, o ponto é que as equações não homogêneas, essas que têm essas partes diferentes de zero, são bem mais simples no caso dos potenciais, elas estão diretamente proporcionais às fontes que aparecem, e devido a isso, para estudar os processos de radiação, é mais simples você usar essas para o potencial, essas equações para os potenciais, com as fontes nesse lado aqui. Mas, de qualquer forma, se você não tiver as fontes, de novo, você se reduz exatamente às mesmas equações que eram satisfeitas pelo E e pelo B. Mas essa equação de ondas acaba sendo satisfeita por todo mundo, certo? De uma forma ou de outra. Então, deixa eu fazer um resuminho disso aqui, e aí nós vamos passar a estudar qual é a cara das soluções de uma equação desse tipo. Ou seja, eu posso escrever no vácuo, na ausência de fontes, tá certo? A equação de ondas, que é essa coisa aqui, aplicada é zero, onde a coisa pode ser o próprio φ. Pode ser cada uma das componentes do A, pode ser cada uma das componentes do B ou cada uma das componentes do E. Todas essas quantidades aqui, 3, 6, 9, 10 quantidades, todas elas satisfazem exatamente essa mesma equação. Basta substituir um desses ali dentro daquele parênteses, tá certo? Onde é importante lembrar que mi zero, epsilon zero e a velocidade da luz estão relacionados por essa relação simples aqui. Ou seja, todas essas quantidades satisfazem a mesma equação. Então, o que a gente tem que fazer agora é examinar as soluções, tá certo? Para examinar as soluções, como é a cara das soluções, tá certo? Vamos discutir qual é a cara das soluções dessa equação. Para isso, eu vou usar a versão homogênea da equação para o φ, que é simplesmente uma única componente, simplesmente para simplificar as coisas. Além disso, vamos fazer isso em uma dimensão espacial. Eu vou simplificar as coisas de três dimensões para uma dimensão, com o objetivo simplesmente de simplificar a discussão, sem que isso realmente mude nada em termos da interpretação dos resultados. Depois a gente vai regeneralizar isso para o caso tridimensional um pouquinho mais para frente. Mas vamos supor então que eu vá fazer a equação por φ. Uma equação por φ em uma dimensão, esse Laplaciano, que é uma soma das segundas derivadas, tá certo? Vai ter só uma segunda derivada, que é aquela do x, porque o φ só depende agora de x e t. Então, isso aqui aplicado no φ, certo? Que é uma função de x e t, menos 1 sobre c2, segunda derivada em relação a t, nessa mesma função de x e t, é zero. Essa é a equação que a gente quer estudar. Qual é a cara das soluções dessa equação? Bom, você estudar as equações de uma a solução de uma equação diferencial, especialmente uma equação diferencial parcial, que é o que isso aqui é, em vez de uma equação diferencial ordinária, é um pouco envolvido, é um pouco enrolado. Você pode fazer isso de vários jeitos diferentes, alguns muito técnicos, outros simplesmente você adivinha a resposta. Eu vou simplesmente colocar a resposta aqui e mostrar para vocês como ela é razoável, tá certo? Veja que o que está acontecendo aqui é que você tem derivadas em relação a x e derivadas em relação a t, e elas têm que ser proporcionais com essa constante de proporcionalidade. Bom, o fato de que tem uma velocidade induz a gente imediatamente a pensar uma velocidade constante, certo? Que se é uma constante, induz a gente a pensar imediatamente em alguma coisa como uma partícula se movimentando com velocidade constante. Mas a partícula que se movimentasse com velocidade constante poderia estar relacionada a uma equação horária dada por isso aí, certo? Ou seja, se isso aqui for uma constante, ou zero, mas em geral uma constante qualquer, conforme o tempo vai correndo, o x vai aumentando linearmente com o tempo, isso significa que tem uma partícula andando para a direita, aumentando o x, tá certo? Ao longo do eixo x, com velocidade c. Bom, se você considera essa variável agora como uma variável matemática, você percebe o seguinte: se eu for diferenciar em relação a x ou t uma função que seja função disso, eu vou sempre ter que diferenciar primeiro em relação a essa variável que eu chamei de i aqui, certo? Uma letra grega preferida aí. E depois você vai usar a regra da cadeia para diferenciar isso em relação a x ou t. E quando você faz isso, dependendo dessa segunda parte da derivação C em relação a x ou c, é simplesmente 1, a derivada aqui é 1 ou c. Então aparece 1 ou menos c, e tem um c lá, de modo que é razoável pensar que a gente pode ter um primeiro tipo de solução, na qual a gente simplesmente diz que o campo é uma função arbitrária, eu vou chamar de f mais, dessa particular combinação de variáveis que está escrita. Se eu fizer isso, ou seja, se eu disser que isso é uma função arbitrária, mas diferenciável, porque tem que poder diferenciar ela, tá certo? De x menos ct. Bom, o que que acontece se eu tomar derivadas em relação a isso aqui, com o objetivo dessa função, tá certo? Com o objetivo de substituir naquela equação? Vamos simplesmente fazer isso calmamente aqui a primeira vez. Vamos supor que eu tome uma derivada em relação a x dessa particular solução que eu simplesmente chutei aqui, tá certo? Eu literalmente tirei isso aí da cartola, ok? Bom, isso aqui vai ser alguma coisa assim. Primeiro eu vou ter que pegar essa função arbitrária e derivar ela em relação ao seu argumento, que é esse que mais aí. Depois eu tenho que derivar o argumento pela regra da cadeia em relação a x. Então, o que é que acontece isso aqui? Iso aqui dá, eu vou chamar de f' mais a derivada em relação ao seu argumento. Ou seja, a derivada dessa função em relação ao argumento dela, eu vou simplesmente representar por essa linha aqui. E depois eu tenho que multiplicar por isso aqui, mas isso aqui é 1. Se eu derivar isso em relação a x, dá 1. Então dá simplesmente aquilo, tá certo? E acontece se eu tirar uma segunda derivada? Ou seja, eu tiro a derivada disso aí. Bom, agora eu tenho que pegar essa f' e repetir esse processo. Eu tenho que derivar ela em relação a esse argumento aí. E depois eu tenho que, mais uma vez, pela regra da cadeia, multiplicar pela derivada do argumento em relação a x. Bom, isso aqui vai ser a segunda derivada, tá certo? Ou seja, vai ser duas linhas da função mais. E, mais uma vez, isso aqui é 1. Portanto, a segunda derivada em relação a x é a mesma coisa que a segunda derivada do f em relação ao seu argumento. É o que está escrito aí. Ok, essa é uma parte. Deixa eu fazer a outra parte, que é a seguinte. Vamos agora dizer, ok, mas eu preciso aqui também de derivadas em relação ao tempo nessa equação. Então, vamos fazer tudo de novo. O que acontece se eu faço derivadas do φ em relação ao tempo? Bom, primeiro eu vou pegar essa função arbitrária, derivar ela em relação ao seu argumento, que é o argumento, contei tanto o x quanto o t, tá certo? E agora eu tenho que multiplicar isso pela derivada daquele argumento em relação a t agora. Bom, isso aqui, de novo, é F', mais. Mesma coisa que aparecia lá. Mas agora, esse cara aqui vai dar um menos c, certo? Porque se eu derivo isso aqui em relação a t, dá um menos c. E se eu faço a segunda derivada, o que que dá? Bom, de novo, eu vou ter que pegar esse objeto todo aqui e repetir esse procedimento. Vai ter esse menos c na frente aí. Agora eu vou pegar a derivada da primeira derivada em relação ao seu argumento. Depois multiplicar de novo pela derivada daquele argumento em relação a tempo. Bom, de novo, isso aqui é a segunda derivada em relação ao argumento. E agora eu tenho esse menos c, e aqui aparece outro menos c. Então eu vou ter menos c ao quadrado. Então, o que acontece se eu vou lá naquela equação e substituo essas duas coisas? Bom, o que acontece é que ela vai estar identicamente satisfeita, como a gente vai verificar já já. O que que acontece se eu pego a segunda derivada em relação ao x do φ menos 1 sobre c2 vezes a segunda derivada em relação ao x do t e substituo o que eu descobri aqui? Então, nesse caso aqui, eu tenho apenas isso, que é a segunda derivada daquela função arbitrária em relação ao seu argumento, que é o φ mais, menos 1 sobre c2, e agora esse pedaço que, como aqui tem um quadrado, fica c2, e de novo tem a segunda derivada da função seu argumento. Bom, isso aqui cancela com isso, dá 1, e isso aqui é igual a aquilo, portanto, isso aqui é zero. E a equação está, portanto, satisfeita. Ou seja, a gente aprendeu com esse exercíciozinho aqui que uma possível solução dessa equação que está aqui, certo? É você usar para φ uma função arbitrária de uma certa combinação dos argumentos. O que importa é que a combinação dos dois argumentos seja essa. Okay? Bom, muito bem. Agora, vamos chamar a atenção para o seguinte fato aqui. Quando eu fiz esse exercício todo, apareceu um menos c ao quadrado aqui, certo? Okay? Logo, se eu tivesse trocado c por menos c na minha tentativa aqui de solução, se eu tivesse posto mais c aqui, ia ter mais aqui, ia continuar dando exatamente a mesma resposta. Então, se eu tivesse usado uma função arbitrária, mas não dessa combinação de argumentos, e sim com a combinação de argumentos x mais ct, todo o argumento passaria sem mudança e eu teria, portanto, uma segunda possibilidade, que é considerar o argumento que menos, que é x mais ct, que corresponde a uma partícula indo para a esquerda, ou seja, indo na direção negativa do eixo x com velocidade c, e usando como minha possível solução do problema uma função arbitrária, que eu vou chamar de f menos, de q menos, dessa outra combinação. Isso significa que eu tenho aqui uma outra função arbitrária, independente daquela primeira, uma outra função tão arbitrária quanto aquela, dessa combinação x mais ct. E se eu fizesse isso e repetisse esse argumento com todas as continhas, certamente eu chegaria nesse mesmo ponto aqui, isso eu também estaria satisfeito. Bom, como a equação é linear, se eu tenho uma possibilidade de solução com essa cara e uma outra possibilidade de solução com essa cara aqui, então a soma das duas também é a solução, porque a equação é linear, certo? Se eu tenho duas soluções, a soma das duas também é a solução, a equação é linear. Bom, na verdade é possível mostrar que a solução geral é precisamente a soma dessas duas soluções. Para mostrar isso rigorosamente, dá um pouco mais de trabalho, mas não é o caso da gente fazer isso aqui. Ou seja, se eu usar como solução para a minha equação de ondas, que é essa aqui, tá certo? Uma função arbitrária, diferenciável, mas arbitrária, a menos de ser diferenciável, desta combinação, que é o que eu vou chamar de combinação progressiva, aquela que corresponde a uma partícula indo para a direita, tá certo? Mais uma outra função diferente dessa e igualmente arbitrária da outra combinação, Isso sempre é a solução e, na verdade, essa é a solução mais geral possível. Que ela seja uma solução mais geral possível não é surpreendentemente, porque o que poderia ser mais geral do que uma função arbitrária? Na verdade, duas, certo? Então, isso é absolutamente arbitrário. Parece tão arbitrário que dá a impressão que a equação não manda nada, mas ela manda, assim, ela manda isso, ela manda que ela exige que a função seja uma função desse argumento ou desse argumento, duas independentes, e você soma as duas. Então, agora, se a gente interpretar essa solução que foi obtida, aí a gente verifica que isso corresponde a ondas. Porque vamos fazer imaginar aqui uma solução qualquer dessa, vou pegar uma particular, mais arbitrária, tá certo? Vou desenhar basicamente qualquer coisa aqui. Vamos supor que eu tenho aqui um gráfico, tá certo? Deixa eu desenhar isso aqui. Onde eu vou colocar a minha solução aqui, tá certo? E aqui tem o eixo X. E o que uma função arbitrária significa? Significa que é uma função desse argumento, certo? Mas é uma função qualquer desse argumento. Então, eu vou pegar uma função qualquer. Põe um tempo constante, então isso aqui depende só do x, é alguma função de x que tem um formato arbitrário, como por exemplo esse aqui. Certo? Então, isso aqui é o que eu vou chamar da minha f mais, tá certo? O que isso está fazendo? Bom, se eu pegar um ponto qualquer desse aqui e disser agora o que acontece quando você muda o tempo, tá certo? Quando você muda o tempo, essa coisa aqui muda, tá certo? Se o f é para ser constante aqui, então o x tem que mudar correspondentemente. Se isso aqui aumentou, isso aqui tem que aumentar para manter isso aqui constante. Isso significa que o x tem que ser maior, ele vai para a direita. Ou seja, essa onda aqui, ao longo do tempo, ela está se movimentando para a direita com a velocidade c e o formato dela é completamente arbitrário. Ou seja, o que essa primeira parte da solução nos diz é que o que a equação de ondas exige é que existam ondas com formatos arbitrários andando para a direita com velocidade constante c. Se eu considerar outra forma de solução, eu vou ter de novo uma outra função arbitrária aqui, pelo mesmo tipo de argumento. E se eu pegar um ponto qualquer aqui, essa aqui é a minha f menos, o mesmo argumento aqui, quando eu aumento t, o x tem que agora diminuir para manter isso constante, ou seja, essa altura ser constante, que é o valor daquilo, e, portanto, essa está andando para lá com velocidade c. Ou seja, o conteúdo da equação de ondas é que há ondas, e as ondas podem andar para lá ou para cá ao longo desse eixo. E você pode ter, inclusive, ondas superpostas andando para lá e para cá ao mesmo tempo, certo? E essa é a solução mais geral, sem que haja nenhuma limitação sobre qual é o formato das ondas. O formato das ondas pode ser qualquer formato. Então, esse é o conteúdo da equação de ondas. Há ondas, a velocidade é constante, igual a esse número aí, que, se você se lembra, C2 era a mesma coisa que zero epsilon zero, que são propriedades eletromagnéticas aqui, são constantes universais eletromagnéticas, tá certo? E resultam nessa velocidade constante igual a c. Bom, ok. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar, para a gente fixar um pouco melhor como é a cara das coisas aqui, vamos estudar ondas harmônicas, que são formatos particulares dessas coisas aqui. Primeiro, eu vou estudar uma que está andando para a direita, ou seja, eu vou pegar um f mais, okay? Que vai ser função apenas de x menos ct, enquanto esse f menos aqui é a função de x mais ct. E essa troca de mais com menos aqui significa que essa que está indo para a direita é aquela que está indo para a esquerda, tá certo? Ok, vamos então fazer isso, vamos ver como é que fica a cara de uma onda que seja simplesmente uma onda harmônica. Deixa eu dizer por que que a gente faz isso. A gente faz isso porque é simples e útil e de utilidade universal. Mas, além disso, é possível mostrar o seguinte fato, vou citar esse fato, e vocês vão possivelmente estudar isso mais tarde na vida de vocês, que, dada uma onda de formato qualquer aqui, um pulso de onda como esse aqui, que se repita, mas que seja de um formato absolutamente arbitrário, é sempre possível decompor ele num conjunto de ondas harmônicas. O capítulo da matemática que estuda isso chama-se análise de Fourier. E o que ele diz é o seguinte: se você souber o que as ondas harmônicas fazem, fazendo combinações de lineares de ondas harmônicas, você pode fazer as combinações, porque é equação linear, você pode descobrir o que qualquer onda de qualquer formato faz, como é que tem. Você pode resolver qualquer problema envolvendo ondas de qualquer formato, se você tiver um conhecimento sólido do que acontece com ondas harmônicas. É por isso que a gente estuda ondas harmônicas, porque elas funcionam como uma espécie de base para depois resolver qualquer outra coisa com base no que a gente aprende com elas. Então, deixa eu propor aqui uma solução. Nós vamos pegar uma solução que tem uma certa amplitude e que a função arbitrária vai ser usada, vou usar um seno, e esse seno vai ter uma constante k aqui, e vai ser uma função de x menos ct. Ok? Isso aqui é uma função de um formato, é um seno, que fica para sempre, e está andando para a direita com velocidade c, porque eu estou usando essa versão aqui dessa combinação de parâmetros, certo? A é uma amplitude, a gente já vai desenhar tudo isso já já. E agora eu vou definir ômega, que vai ser, como a gente vai ver, uma frequência angular, como kc. Quando eu puder esse k distribuir aqui dentro, fica kx aqui fica kc vezes t. Então, a quantidade kc eu vou chamar de ômega. O que significa que isso aqui pode ser escrito agora como a seno de kx menos ômega t. Então, essa é a forma padrão para estudar, para se escrever ondas harmônicas, como em termos de uma coisa que vai ser chamada de número de onda, que a gente vai ver já já o que que é, e a frequência angular ômega. Tendo essas duas coisas aí, a gente sabe que isso está nesse formato e, portanto, corresponde a uma onda andando para a direita, uma onda andando para lá, um formato senoidal. A gente vai ver já já o que que significa isso aí. Deixa eu primeiro fazer um gráfico aqui do que de como essa onda parece, né, com a cara dela. Deixa eu fazer isso aqui. Vou fazer uma coisa assim. Esse aqui é o meu eixo X. Opa, tá fora. Isso aqui é onde eu vou pôr minha solução. Isso não necessariamente passa pela origem. E você tem então uma coisa que tem o formato de um seno aqui. Eu estou tentando desenhar o melhor que eu posso aqui, não é uma grande coisa. E se você pega um período completo do seno aqui ao longo do eixo X, ou seja, isso aqui é uma fotografia da onda com t fixo. Esse comprimento aqui é a coisa que a gente chama de lambda, que é o comprimento de onda o comprimento de onda dessa onda. E essa coisa está andando para lá com velocidade c. Então, essa é a figura, certo? Essa quantidade que a gente vê aqui é a amplitude A da onda. A onda fica oscilando entre A e menos A, de forma senoidal, e ela vai para lá. É como se tivesse se você quiser imaginar como é a onda, você imagina um seno fixo assim, mas ele está andando para lá, ok? Com velocidade C. Então, ele tem uma ciclicidade, ele tem uma periodicidade em X, se você anda ao longo de X, ele vai sendo periódico. Mas se você para num certo ponto, aqui, digamos, e você pesquisa onde está indo esse ponto como função do tempo, ele tem uma periodicidade ao longo do tempo aqui, que é dada por essa parte do seno de ωt aqui. Ou seja, se você senta num ponto x aqui e fica olhando o que a onda faz, ela vai para cima e para baixo com o seno de ωt também. Okay? Ou seja, ela tem uma periodicidade dupla. A velocidade funciona tanto em x quanto em t, e as duas estão relacionadas pelo fato que essa função é uma função desta particular combinação de parâmetros. Então, isso aí é o que a gente vê. Bom, deixa eu só escrever aqui, então, a relação entre esse k, que é chamado número de onda. Você pode facilmente deduzir a partir dessa ideia de que quanto que o x tem que andar, tá certo, daqui até lá, para você voltar para o mesmo valor. Você verifica que isso é lambda, e que esse k está associado com o lambda da seguinte forma: 2π sobre lambda. Porque essa função, dado t fixo, ela volta o mesmo valor quando isso aqui variar de 2π. Quando é que isso aqui varia de 2π? Quando x varia de zero a lambda, e para que isso seja verdade, esse k então está relacionado com lambda dessa forma. Ele é chamado número de onda e ele é basicamente o inverso do comprimento de onda. Mas tem outra forma de você olhar isso, que é você, em vez de fazer o gráfico ao longo de x, existe essa simetria, tá certo? A função sempre simétrica no seu comportamento em termos de x, em termos de t, e você pode, então, desenhar um segundo gráfico, que seria a equação de horário de um particular. Deixa eu fazer isso aqui. Então, agora que eu tenho é um x fixo, certo? Pega um ponto como aquele ali, fixo, e pergunta o que que ele faz ao longo do tempo. Bom, o que ele faz ao longo do tempo, de forma pictórica aqui, é, de novo, ele faz o mesmo tipo de coisa, certo? Mas agora, isso aqui é o φ, e quem está variando agora é o tempo, e isso aqui representa esse ponto indo para cima e para baixo ao longo do tempo, está aqui de novo a amplitude A, certo? E agora, se você pega um período disso ao longo do tempo, onde você tem esse pedaço do seno aqui, um outro pedaço do tempo, completou um período, agora você tem outro, e assim por diante, esse comprimento temporal aí é o que a gente chama de T, o período do movimento, certo? E esse T está relacionado com ômega a partir desse seguinte coisa. Primeiro, ômega está definido em relação, está relacionado com a frequência ni, como 2π, é uma frequência angular, uma frequência em termos de ângulos. Tá certo? Isso aqui é uma frequência em termos de ciclos por segundo. E o T, que é simplesmente 1 sobre a frequência ni, é 2π sobre ômega. Então, a relação é parecida com aquela, certo? Ômega, deixa eu escrever isso em algum lugar aqui, deixa eu escrever aqui. Ômega, bom, isso aqui está de novo, bom, deixa eu escrever aqui. Ômega é a mesma coisa que 2π sobre o período. Da mesma forma como K é 2π sobre o comprimento de onda, isso aqui é sobre o comprimento temporal da onda, se você quiser, o período. Okay? Essas duas quantidades estão relacionadas com as coisas que a gente está mais habituado a ver em ondas dessa forma. Muito bem. Então, deixa eu. Então, isso é a ideia básica de uma onda. Isso, certo? A onda é simplesmente uma onda harmônica, certo? Alguma coisa que depende de seno, ou poderia ser cosseno, ou poderia ser uma combinação de duas, ou não, cosseno e trosseno, assim por diante. Qualquer solução pode ser somada com qualquer outra solução, e a soma também é uma solução. Então, todas essas ondas são ondas válidas, certo? Bom, um caso particular importante é aquele na qual, em vez de eu simplesmente considerar uma onda que anda para lá, eu superponho duas, uma que anda para lá e outra que anda para cá, com a mesma amplitude, tá certo? Amplitude A, uma para lá, outra para cá. O que é que acontece se eu fizer esse tipo de. Esse tipo de combinação? Deixa eu fazer a conta aqui. Vou então assumir que a gente tem a seguinte coisa: a gente tem A seno, do jeito que eu pus ali, e agora eu vou escrever sempre como Kx menos ωt, usando essa notação. Mas eu vou somar isso com outra, idêntica a ela, menos do fato que ela está andando na outra direção. Bom, na outra direção é o coeficiente aqui do tempo, que está associado com a velocidade, que muda de sinal, então agora eu tenho mais ωt. E será que acontece? Qual é a cara de uma onda desse tipo, certo? Porque afinal ela tem um pedaço dela andando para um lado e outro pedaço andando para o outro lado, para onde que isso vai, tá certo? Qual é a cara disso? Bom, se a gente faz a conta aqui usando identidades trigonométricas para escrever esses senos como seno disso, cosseno daquilo, assim por diante, o que a gente obtém é a seguinte coisa que eu vou escrever aqui em detalhe. Primeiro, isso aqui é seno de Kx vezes cosseno de ômega t mais as dois trocados, certo? Seno e cosseno. Mas acontece que esse aqui tem um sinal trocado e vai ter um seno dele agora, e portanto isso troca o sinal, porque o seno de menos alguma coisa é menos o seno da coisa. E agora eu vou ter aqui o cosseno de Kx e o seno de ωt. Esse é o primeiro aqui. E se eu fizer essa mesma coisa com o segundo, o que acontece? Exatamente a mesma coisa, exceto que não tem essa troca de sinal. Então, eu vou continuar com Kx aqui, cosseno de ωt, mais cosseno de kx, seno de ômega t. E se eu somo, agora você vê que esses dois termos se cancelam. Esses dois termos se cancelam e essa função passa a ser uma coisa bastante simples, que pode ser escrita assim. Note que esse é igual a esse, então dá um fator de 2. E eu tenho em mente o produto de seno de kx com o cosseno de ômega t. Então, não existe uma velocidade envolvida aqui, porque não tem, apesar de que isso é uma combinação de ondas, está certo? Cada uma dessas duas é uma onda, e a soma das duas também é uma solução da equação, então existem soluções da equação que são ondas também, mas são umas ondas que não vão para lugar nenhum. Essas coisas aqui são o que a gente chama de onda estacionária, certo? E elas têm um papel importante. Todas essas ondas estacionárias são tipicamente dadas por produto de duas funções. Uma que é uma função só de x, produto com uma função que é só de t. E esses produtos de funções, cada uma de uma variável diferente, vocês vão ver no futuro, tem um papel extremamente importante na física para a solução de problemas dos mais variados, até problemas, por exemplo, de condução de calor. Esse tipo de coisa aparece em todo lugar. Vamos, então, fazer um gráficozinho aqui de qual é a cara disso, certo? Novo, eu tenho aqui meu x. E agora o que eu vou ter é o seguinte, eu tenho uma ampla, você pode encarar isso da seguinte forma. Se você põe um tempo constante, tá certo? Você tem um seno de ωt, okay? Com uma certa amplitude dada por esse cosseno vezes essa outra coisa aqui. Se você muda isso aqui, a amplitude muda. Então, a máxima amplitude, ou mínima, depende de como você quer olhar isso aqui, é quando isso aqui é 1. Se aqui for 1, eu simplesmente tenho 2A, o seno de ωt. Então, seno de kx. Então, o que eu vou ter é uma coisa assim. Aí, meu seno, certo? E isso aqui é 2A. Mas conforme eu mudo o tempo, o que acontece? Aqui é uma foto, certo? Uma foto com tempo constante. Vamos assumir que eu agora mudo e tiro outras fotos e superponho com essas. Okay? O que é que acontece? Eventualmente, depois de algum tempo, isso aqui vai estar com menos 1 e vai ter invertido o sinal disso. Isso aqui vai estar assim. E a mesma coisa aqui, certo? Vai ter invertido para lá e aqui também vai ter invertido. Então, depois de algum tempo que você tem, é uma onda que foi invertida, o sinal dela foi invertido, assim, certo? E no meio do processo você tem essa onda indo para cima e para baixo aqui, certo? Então essa é uma onda, mas é uma onda que está parada, ela não está indo para lugar nenhum, certo? Ela tem um comprimento de onda, o comprimento de onda é isso aqui, certo? Você pode, de novo, se você quiser, pegar um ponto aqui e escrever a equação horária, a equação horária não vai ser diferente daquilo lá, mas a situação no espaço é que existem pontos que não se movem de todo. Vamos chamar esses pontos de nodos. E pontos que se movem de forma máxima, com uma amplitude máxima, que a gente vai chamar de ventres. Então, esses aqui são ventres, aqueles são nodos. E você poderia ter, por exemplo, isso aqui ser o tipo do final de um meio. Por exemplo, tem um espelho aqui, tá certo? As ondas voltam. Aqui tem outro espelho. As ondas voltam, ou se você está pensando numa corda vibrante em física 2, isso poderia ser uma corda segura nesses dois pontos que está vibrando aí no meio, com certas frequências características, devido ao fato que esse comprimento aqui é um comprimento dado e tem tantos nós e ventres aí no meio. O que você está vendo aqui é que isso aqui é uma combinação de uma onda indo para lá, uma onda indo para cá, e essa combinação, essa superposição de uma onda indo para um lado com onda para o outro lado, resulta no que a gente chama de interferência. Certo? Existem certos pontos onde a interferência é destrutiva, o efeito da onda que vai na direção exatamente cancela o efeito da onda que vai na outra direção, e você tem esses pontos parados aqui, onde não tem mais oscilação nenhuma, as oscilações foram eliminadas pela interferência destrutiva. E há outros pontos onde a interferência é construtiva. Cada uma dessas duas ondas tinha amplitude metade disso, certo? Mas agora a amplitude é o dobro, ou seja, aumentou a amplitude em certos lugares aqui, devido ao fato que a interferência é construtiva nessas outras posições. Entende? Bom, se você se lembra, Bom, agora deixa eu então dar uma paradinha aqui e dizer, ok, tudo isso aqui foi feito para o FII, tá certo? A discussão foi sempre em termos do FII. Mas vamos lembrar que tanto o campo A, quanto o B, quanto o E, todos satisfazem essa mesma equação. Então, dada qualquer componente de qualquer um desses campos, sei lá, E, X, certo? Você também teria ondas. As soluções seriam funções arbitrárias dessa combinação ou da outra combinação. Tudo que eu disse aqui vale para qualquer componente de qualquer um desses campos. Então, isso aqui poderia ser, por exemplo, o campo E numa onda, tá certo? Por esse é o valor do E aqui ao longo de um certo intervalo aqui. E esse campo, de alguma forma, está num estado aí, que é uma oscilação estacionária numa certa região do espaço. E essas coisas realmente acontecem. Se você se lembrar que a gente tem uma densidade de energia elétrica que a gente viu no passado e pode ser escrita como epsilon zero sobre 2 vezes E2, onde E é o módulo do campo elétrico, certo? E existe também uma coisa chamada densidade de energia magnética, que pode ser escrita como 1 sobre 2 mi zero vezes o B2. Então você vê que se isso aqui for um E ou um B, tem uma certa região aqui onde essa amplitude é máxima, e, portanto, tem uma certa quantidade de energia vivendo por aqui. Essa energia não está mais sendo transportada para lá ou para cá pela onda, mas ela está parada aqui, ela está armazenada nesses entres, tá certo? E isso poderia ser verdade tanto para um quanto para o outro. Bom, então, o que a gente precisa fazer agora é estudar uma onda harmônica progressiva para esses campos aqui. Vamos ver o que acontece quando eu repito, ou pelo menos, eu não vou repetir todas as contas, porque as contas são todas as mesmas, certo? Mas agora o que eu vou fazer é o seguinte. Ok, se for somente o fio, o que eu disse aqui meio que esgotou o assunto, mas e se forem esses campos vetoriais E? Agora você tem um campo vetorial E que tem essa mesma tipo de dependência, ou esses mesmos tipos de dois tipos de dependência, e que a solução geral da equação para ele é uma soma de uma função arbitrária disso e uma função arbitrária daquilo, tá certo? Mas agora essas funções são vetores. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer para estudar isso no caso desses campos vetoriais. E eu vou, então, estudar isso diretamente para o E e para o B, e vou deixar o A de fora por enquanto, porque o A é mais útil para estudar o problema de radiação e não tanto as ondas em si. Então, deixo, então, aqui introduzir um conceito. Agora, o que a gente vai fazer a partir desse ponto, e eu não estou nem olhando aí quantas pessoas, se alguém está levantando a mão, mas se alguém tiver perguntas, me interrompe, tá? Eu vou ter que correr aqui um pouquinho, porque o tempo é curto, tem um monte de coisa para fazer. Ok, então, vamos agora ver os ondas para os campos vetoriais, tá certo? Qual é a direção, qual é a diferença entre um campo vetorial, o E ou o B, tá certo? Em vez desse φ aqui, que agora tem uma direção envolvida, tá certo? Eu tenho três componentes e uma direção envolvida. Então, eu vou introduzir aqui um tipo particular de onda, que é para a gente ter alguma coisa mais sólida para estudar o comportamento dessas ondas vetoriais. Isso vai ser feito de uma forma um pouquinho mais geral, um pouquinho mais diferente do que eu fiz até agora, então deixa eu introduzir esse conceito. Vamos introduzir o conceito de uma onda plana. Ups, deixa eu subir. Uma onda plana de E ou B com polarização linear. Isso é só um nome por enquanto. O que essa polarização linear significa? É que o campo tem uma direção fixa. No princípio, como isso é um campo, agora, a onda podia fazer voltinhas, o campo podia ficar mudando de direção ao longo da onda, coisas complicadas podiam acontecer, mas eu vou simplificar dizendo: ok, vamos estudar campos vetoriais que são ondas, mas agora com a simplificação de que cada um deles tem uma direção fixa. Okay? E vamos também estudar o caso progressivo, tá certo? Linear. E o caso progressivo? O que significa o ar progressivo? Eu vou me limitar por hora a pegar argumentos de x menos ct, argumento x menos ct, ou seja, escrever isso como kx menos ômega t com esse menos. Okay? Bom, então deixa eu colocar para vocês aqui qual seria uma solução de equação de ondas para um E que tem essa propriedade de ser uma onda plana com projeção linear. Mas agora eu não vou mais me limitar a uma dimensão aqui. Eu vou generalizar isso para três dimensões. Deixa eu fazer isso aqui primeiro. Que eu vou, em vez desse argumento aqui, eu vou usar o seguinte argumento. Tem um vetor K escalar a posição R menos ômega T. O que significa isso? Significa que eu tenho um Kx na direção X, que seria como esse aqui. Mas agora eu vou assumir que eu tenho outros. Eu tenho um Ky na direção Y e um Kz na direção Z. Essa soma dos três é esse produto escalar aqui, menos ômega T. Ou seja, eu estou assumindo agora que essas ondas existem em três dimensões, eu não estou dizendo em que direção eles estão indo, eu não estou limitando a direção, na questão ainda um dos eixos, pode ser uma direção qualquer, mas existe uma direção de propagação. Você pode verificar que K dá a direção de propagação. Ou seja, onde estiver apontando esse vetor K, que é o vetor kx, três números aqui, ky e kz, em vez de 1, tá certo? Para onde estiver apontando isso, é a direção na qual a onda está andando. Se você pode se convencer de que isso é verdade, reduzindo isso ao caso anterior, fazendo ky e kz igual a zero, por exemplo. Então, se fica kx menos ômega t, que é o caso que a gente tinha lá, que a gente sabe que significa estar indo na direção positiva de x. Se você fizer o caso onde kx e kz são zero, só tem o y, a mesma coisa na direção de y e a mesma coisa na direção de z. Então, de forma geral, aquele eixo que é identificado por esse vetor k, que é o conjunto desses três números arbitrários aqui, ou seja, aqui é um vetor arbitrário em alguma direção, isso é a direção de propagação. Okay? Então, vamos lembrar isso. Em particular, o versor k, certo? É o versor de propagação. Ou seja, isso aqui é um vetor unitário apontando na direção na qual a onda está andando. E como eu posso apontar esse vetor em qualquer direção, eu não preciso mais considerar em detalhe os casos mais e menos aqui. Se usar o caso menos aqui, significa trocar a direção do K para o outro lado. Tá certo? Então, eu não preciso mais considerar em detalhe. Vou considerar apenas esse caso aqui e dizer que esse vetor é algum vetor. Okay? Pode ser qualquer vetor. Então, o que é uma onda plana com projeção linear do campo E? Vou agora definir esse objeto aqui. É uma solução da equação de ondas, mas agora é função de todas as quatro variáveis, ou seja, x, y, z e t, mas ela é dada por um vetor constante vezes o cosseno, eu vou usar aqui o cosseno vezes o seno por simplicidade das contas depois, dessa particular combinação. Então, isso é um vetor que as posições R, né? Naturalmente eu não escrevi aqui, mas R é x, y, z, tá certo? Simplesmente o vetor posição. As posições podem mudar, o momento pode mudar, mas essa direção do vetor nunca muda. Tá? Então, a propagação vai ser nessa direção de K, tá certo? Você tem esse argumento aqui, que é uma generalização daquele que nós estudamos até agora, e você tem simplesmente isso aí. Bom. Ok, então a ideia é, será que isso aqui é uma solução da equação de ondas? Bom, é uma generalização do que a gente viu até agora, mas se você reduzir isso ao caso que a gente viu até agora, que é na direção do eixo X, você verifica que isso aqui é alguma função da combinação correta de argumento, e portanto é uma solução, é a mesma coisa para os outros eixos, e não é difícil você substituir isso na equação completa, tá certo? Não naquela equação que tem só derivadas em relação a x, mas na equação de ondas completa e verificar que isso é uma solução. Então, isso não é difícil fazer. Vou deixar quem estiver curioso fazer em casa, tá certo? É somente uma conta simples. Bom, deixa eu. Bom, isso aqui não está complicado o suficiente para mim ainda, eu vou complicar um pouquinho mais. Na verdade, parece que eu vou complicar, mas na verdade isso é um esforço no sentido de simplificar as contas que seguem. Bom, eu vou assumir que vocês sabem essa fórmula famosa, tá certo? Que diz que se I é aquele número complexo a base dos imaginários nos números complexos, e a exponencial de elevado de alfa pode ser escrito como cosseno de alfa mais i seno de alfa. Essa é uma das relações mais importantes e bonitas de toda a matemática, tá certo? Eu vou assumir que vocês são familiares com ela. Você não pode ter não estudado isso rigorosamente, mas vocês sabem que isso existe. O uso disso vai simplificar as contas para mim. Portanto, eu vou usar isso aqui para representar esse campo de uma forma mais simples, em termos de uma exponencial complexa, em vez de simplesmente de um cosseno, com a regra subjacente, que é a seguinte. Primeiro você escreve isso dessa forma, quando você precisar descobrir qual é realmente o campo, você toma a parte real, que é essa parte, e despreza a outra. Isso dá sempre certo. Vocês vão ter que confiar em mim. Quer dizer que isso dá certo sempre e vai sempre simplificar o problema para mim. Então eu vou escrever esse mesmo campo aqui, que é uma solução da equação de ondas que tem uma direção fixa, da seguinte forma. De novo, isso aqui tem por objetivo simplificar as contas ao longo do desenvolvimento. Ele vai ser escrito aqui como a função da posição e do tempo, a posição agora é tridimensional, e ele vai ser escrito simplesmente como E elevado a I vezes a K escalar R menos ômega T. E, naturalmente, usando essa fórmula aqui, isso é a mesma coisa que o cosseno de K menos ômega T, que é aquele lá, mais i vezes o seno que eu estou carregando ao longo, porque simplesmente carregar isso ao longo simplifica as contas, e no fim a gente despreza esse pedaço e pega só a parte real. Eu vou usar isso aqui como uma forma particularmente simples de representar o que é uma onda plana com uma polarização linear fixa, que é o fato de que esse vetor aqui não muda de direção. Ok? E o motivo disso é que eu vou ter que tomar derivadas desses negócios aí para satisfazer as equações, tá certo? E quando eu tomar derivadas, vai ficar mais simples tomar derivadas da exponencial, porque todo mundo sabe que a derivada da exponencial é a própria exponencial e depois a regra da cadeia, tá certo? Então fica mais fácil para mim fazer as contas usando essa expressão complexa do que a correspondente expressão real, apesar de que eu reconheço que fica um pouquinho mais abstrato. Mas se você mantiver em mente essa ideia de que você faz as contas como você sempre faria, em qualquer caso, como exponencial real, e no fim você simplesmente esquece a parte imaginária e fica só com a parte real, isso é o suficiente para nós. Ok. Bom, então eu vou usar isso e me perguntar, ok, eu sei que isso aqui satisfaz a equação de ondas. Quem duvidar disso, é uma relação muito simples, você sabe o que é isso? É um certo K vezes o X, outro K vezes Y, outro K vezes Z, soma tudo, etc. Pluga isso lá na equação de ondas para o E e verifica que dá certo. Certo? É simplesmente uma questão de verificar. Isso é uma solução da equação de ondas. Mas o ponto é que a equação de ondas não é equivalente às equações de Maxwell. Ela segue das equações de Maxwell, mas eu ainda preciso verificar que as equações de Maxwell, das quais a equação de ondas foi obtida, continuam válidas. Vai ser necessário verificar que todas essas quatro coisas que eu estou escrevendo aqui são válidas. Deixa eu escrever aqui uma vez mais. Bom, o motivo disso é que você, a partir dessas quatro aqui, tá certo? Agora eu vou sempre escrever isso assim. Aqui é 1, miséria, epsilon zero, mas eu vou escrever isso como 1 sobre C2, tá certo? É que dessa você obtém a equação de ondas, mas da equação de ondas você não obtém isso aqui. A relação vai só numa direção. Isso aqui é mais fundamental do que as equações de ondas, tem mais informação aqui do que aquela que sobrou lá na equação de ondas. Essas informações que estão aqui são aquelas que envolvem as relações entre o Z e o B. Okay? Então a gente vai usar essa, vamos verificar, vamos checar que essas equações aqui estejam satisfeitas, além desse formato aqui, tá certo? Que já garante que a equação de ondas está satisfeita. Para fazer isso, eu vou precisar aprender como é que eu faço para tirar divergentes e rotacionais dessa expressão aqui, tá? Então vamos fazer isso aqui. Vamos verificar essa primeira equação aqui, que essa forma da solução que de fato satisfaz isso aqui, em que condições que satisfaz, tá certo? Se tem alguma limitação que eu preciso pôr nesse E aqui para que isso satisfaça essa, além de satisfazer a equação de ondas. Então, se eu tirar o divergente de E, se eu tirar o divergente de E, significa tirar o divergente de um vetor constante vezes E elevado a I KR menos ômega T. Vamos ver que essas derivadas espaciais que tem aqui vão atuar apenas nessa exponencial, porque isso aqui é um vetor constante, aqui não tem, aqui é zero, certo? Isso aqui é um produto escalar, produto escalar desse vetor com aquele vetor. Então, se eu fizer essa conta, você vê que eu vou fazer a conta num caso, no caso de uma das. Vamos pegar o primeiro pedaço aqui, que é o d ao x de x, tá certo? Vamos fazer essa conta e verificar o que acontece. Então, se eu fizer isso, se eu pegar a derivada em relação a x de ex, não, quem é ex? É a componente x disso, tá certo? Bom, a componente x disso vai ter derivada em relação a x, 1, e 0x, que é a componente x desse vetor constante aqui. E depois eu vou ter essa parte aqui, que não muda, tá certo? Pelo menos não até agora. Agora, o que acontece quando eu aplico essa derivada lá? Ela vai atuar aqui. Portanto, isso aqui vai ser e 0x. E quando eu atuo com essa derivada aqui, ela vai selecionar um termo aqui dentro, tá certo? O resto é tudo constante. Então, a primeira coisa aqui, a derivada da exponencial é a própria exponencial. Então, está lá a exponencial escrita. E agora eu tenho que multiplicar pela derivada daquele um termo que tem aqui, que depende de x, que é i kx vezes x. Como estou derivando em relação a x, cai um i kx. Então, note que está aparecendo aqui o produto da componente x desse vetor com a componente x do k. Se eu fizer isso em relação a y, tudo que eu disse era verdade, exceto que ia ter a componente y aqui, porque é a componente y do e. E aqui ia ser a derivada em relação a y, que ia selecionar o ky. Então, você vê que ia ser sempre x, x, y, y, z, z. Se eu somo tudo, vai dar o produto escalar desse k com esse e aqui. Ou seja, eu concluo dessa análise simples aí, fazendo a derivada, que se eu tomar o divergente dessa quantidade aqui, resulta um fator de i. O produto escalar daquele vetor k que está lá dentro, com o E0, vezes a própria dependência temporal, sem modificações, como estava antes. A dependência espaço-temporal, com espaço e com o tempo. Agora, acontece que, segundo a equação de Maxwell, isso tem que ser zero. E não é zero, ele pode ser alguma coisa esquisita, mas zero ele não é. E essa exponencial, que também nunca é zero, isso aqui é um conjunto de senos, é uma combinação linear de senos e cossenos, então isso aqui não pode ser zero. Aqui é zero para todo o valor de x e k. Então, isso aqui certamente não é, aquilo não. Portanto, isso tem que ser zero. Portanto, essa equação me dá uma limitação sobre essa solução da equação de ondas, certo? Que está escrita ali. Ela diz que k escalar E0 tem que ser zero. Isso significa que E tem que ser normal à direção de propagação. O que isso significa é que a onda é transversal. Ou seja, se você tem uma situação na qual a onda está andando numa certa direção k qualquer aí, tá certo? Então a onda, o E tem que ser sempre normal essa direção de propagação. Então, como isso aqui é verdade, certo? Se eu fizer o produto escalar do E com do K com o E completo, o produto escalar vai atuar aqui, vai dar zero. Portanto, eu descubro que K escalar o E, a solução completa, que é uma solução, uma função de R e de T, é zero para todo R e para todo T. Okay? O que significa que se eu tenho uma direção de propagação dada por K aqui, o E tem que ser normal, pode ser para lá ou para cá, mas é normal a certa direção de propagação. Ele oscila assim e anda para lá. Ele oscila assim ou assado, certo? Numa dessas duas direções, mas anda nessa direção. Ele não pode ter uma componente na direção. A onda nunca é longitudinal, a onda é sempre transversal. Isso é uma consequência dessa lei, da primeira lei de Maxwell, que, como vocês podem ver, continua sendo importante e relevante. Certo? Bom. Então, essa é uma coisa. Vamos ver, a próxima coisa que eu tenho que estudar em relação a esse E, certo? É essa parte aqui. A outra que depende do E. O que acontece aqui? O que acontece se eu pegar essa solução que eu estou usando aí, tá certo? E substituir ela nesse rotacional. O que que isso vai me dizer sobre B? Veja, isso aqui vai me dar algum tipo de relação entre E e B. Eu vou ter que fazer isso um pouquinho rápido. Então, deixa eu... senão não vai dar tempo de terminar isso aqui. Então, deixa eu fazer isso. Vamos simplesmente pegar aquela solução e calcular o rotacional dela. Bom, o que que é isso? Bom, é o rotacional de um vetor fixo, constante, vezes e elevado a i, vezes kr menos ômega t. E, naturalmente, a mesma coisa acontece aqui que acontecia antes. As derivadas parciais que estão aqui vão atuar apenas naquela exponencial, não nesse. Mas eu tenho que tomar cuidado aqui, porque, afinal de contas, existe uma faceta vetorial para essa coisa aqui, tá certo? Então, eu tenho que tomar cuidado para descobrir em que componentes isso aqui vai, né? O dx vai estar multiplicado por que componentes disso aqui para atuar naquela derivada. Então, para fazer isso, eu tenho que escrever o determinante. Eu vou escrever o determinante e fazer a conta rapidamente para um dos casos e verificar que nos outros casos é a mesma coisa, tá certo? Então, aqui eu tenho a seguinte coisa. Esse produto vetorial é dado pelo determinante, onde tem os versores ali, em coordenadas cartesianas. Aqui eu tenho as derivadas em relação a cada uma das três componentes, que são as componentes desse nabla aí, tá certo? E aqui eu vou ter e0x vezes e elevado, eu vou escrever isso de forma mais curtinha aqui, para caber aqui, certo? Como vou chamar essa coisa aqui de xi mais, tá certo? E é só um nome. Eu tenho a mesma exponencial nos três casos, mas as componentes são outras, tá certo? E aí eu tenho que fazer essas derivadas do jeito que está aqui. Se você... Eu vou pular um pouquinho algumas etapas, eu acredito que vocês podem fazer isso sozinhos, tá certo? Se você pega a componente x disso, componente x dessa coisa é na direção x, isso menos isso, ou seja, a derivada essa aqui menos aquela. Então, se você faz isso, depois de algumas contas, que eu não vou ter tempo de fazer em detalhe aqui, você descobre que isso dá a seguinte coisa. I, é só fazer as contas, tá certo? KY E0Z menos KZ E0Y vezes E elevado a I, e agora tem mesmo K vezes R menos 1. Bom, esses caras aqui caíram das derivadas, tá certo? Do mesmo jeito que aconteceu na outra vez. Você simplesmente precisa catar quem que cai em cada posição. E você vê aqui que o que você obtém aqui é a componente x do produto vetorial de k por e0. Okay? Ou seja, deixa eu só escrever isso aqui. Isso aqui é i vezes a componente k, a componente x de k vezes e0, desse produto vetorial aqui, componente x disso, vezes e elevado a i, k escalar r menos ômega t. Okay? Bom, isso vai ser verdade para todas as três, de forma que a gente pode, imediatamente agora, adivinhar que a resposta do rotacional completo vai dar uma coisa muito simples, que vai ter um fator de i, depois vai ter um fator de k vezes e0, ou seja, o produto vetorial da direção de propagação com a direção do campo e a mesma dependência espaço-temporal aqui que todos têm. A gente vê que essa é a resposta nesse caso. Bom, para usar isso no âmbito da equação lá, eu vou precisar assumir alguma coisa sobre a derivada temporal de t. Mas veja, isso aqui tem que ser igual à derivada temporal do t, do b, desculpa, a derivada temporal do b. Então, a derivada temporal do b vai estar associada a essa coisa que eu acabei de calcular. Então, o que a gente percebe daqui é que A derivada temporal do B vai ter que ter essa mesma dependência aqui. A dependência com x, y, z e t sempre vai ser sempre a mesma, tá certo? Vai ser sempre essa dependência da onda. O que está ok, porque afinal de contas a gente sabe que esse aqui também satisfaz a equação de ondas. Então ele também tem que ter esse tipo de dependência. Mas agora a gente verifica que tem que ter a dependência com o mesmo k e ômega do E. Ok? Então, se você faz isso, você descobre que então a derivada temporal do B tem que ser menos de ômega. Eu vou somente fazer a conta. O que você precisa fazer é simplesmente substituir isso lá, tá certo? E verificar aqui o que que acontece, tá certo? Eu vou somente pôr a resposta aqui. K escalar R menos ômega T. Então, a gente descobre que a derivada temporal tem que ter essa cara aqui, tá certo? Ok, simplesmente fazendo a aritmética. Se você agora integra isso, ignorando, vamos integrar isso no tempo e ignorar uma constante de integração que não importa para a gente aqui, tá certo? Seria um B constante. B constante não importa, a gente está interessado em ondas e as ondas vão ser oscilantes, não vão incluir uma constante. Se a gente faz isso e substitui naquela equação, a gente conclui uma coisa muito interessante, que é o seguinte. Deixa eu não me confundir demais aqui. A gente descobre, eu vou somente pôr de novo a resposta aqui, que esse K, deixa eu escrever aqui, esse K vetor E0 que aparece aqui, certo? De um lado daquela equação, vai estar associado a alguma coisa envolvendo o B do outro lado da equação, que eu vou chamar de B0, certo? Onde o B de R e T é, de novo, uma onda plana com polarização fixa, com polarização linear fixa, dada por E elevado a i k vezes r menos ômega. Ou seja, a gente descobre que o B tem que ser a mesma onda plana com o mesmo k, mesmo vetor k, ou seja, para onde for se propagar o B também vai se propagar na mesma direção, com a mesma frequência angular ômega, okay? E que a direção dele tem que estar associada à direção do E dessa forma como está aí. Se a gente lembrar que k é o módulo de K, tá certo? Na direção de K, e que esse K e o ômega estão associados por ômega igual a K vezes C, fazendo as continhas aqui, você vê que um K e um ômega aqui vão resultar num C, tá certo? E a gente descobre, então, que a seguinte coisa é verdade. Se você fizer o produto vetorial da direção de propagação com a direção do campo E, isso dá C, que é a velocidade da luz, vezes a direção do campo B. Ou seja, essa segunda equação de Maxwell, que eu estava escrito aqui, deixa eu ver onde está. Essa segunda equação de Maxwell aqui, tá certo? Implica numa relação fixa entre E e B. E os dois têm que ter a mesma direção de propagação, o mesmo comprimento de onda, a mesma frequência angular. E os vetores estão associados dessa forma. Como esse resultado desse produto vetorial é normal aos dois, a gente não só conclui que B também é transversal, ou seja, também é perpendicular a K, ou seja, daqui resulta que K escalar B é zero, é tão transversal quanto o E, mas também resulta que o E0 escalar o B0 é zero, ou seja, os dois são ortogonais um ao outro. Então, se a gente voltar aqui para esse desenhinho que eu tinha aqui, certo? Se você tiver o E, digamos, colocado aqui, o B só tem um jeito, ele tem que estar colocado aqui. Ele tem que ser normal tanto ao versor K, que é o versor de propagação aqui, tá certo? Quanto ao E. Os três formam um triedro ortogonal, cada um ortogonal aos outros dois, de tal forma que ele é distrógeno, no sentido que, Se você fizer o produto desse com aquele vetorial daquele, esse com esse daquele, assim por diante, tá certo? E esse com esse daquele. Ou seja, você descobre, usando as equações de Maxwell agora em detalhe, não apenas a equação de onda, que os três campos formam esse triedro ortogonal do estrógero e que, em particular, os módulos dos campos estão relacionados da seguinte forma, certo? Como C é um número muito grande, você vê que o E0 é tipicamente muito maior que o B0 nesse sistema de unidades MKS que a gente está usando aqui. Mas existe uma relação fixa entre eles, tá certo? Se você tem uma certa quantidade de E, você tem que ter essa quantidade de B. As relações entre os dois são fixas. E os três formam, se a gente fizer aqui a direção de propagação, que é o versor K, aqui a gente pega o versor do E, certo? E o versor do B, os três formam o triedro G. Destrói do mesmo jeito que você poderia x, y, z. Ou x, y, z, tanto faz a ordem, certo? Ok. Se você fizer tudo de volta para as duas outras equações, certo? Uma delas já está resolvida, que é essa equação aqui. Porque tudo que isso vai implicar é que o B é transversal, da mesma forma como o E era transversal que saía dali. Isso nós já descobrimos aqui, então essa aqui ficou redundante em relação aos outros, tá certo? E se você usar essa aqui, você descobre mais uma dessas relações de produto vetorial entre o E e o B, tá certo? Você simplesmente descobre que não apenas isso aqui é verdade, mas eu vou só colocar aqui qual é a resposta que sai disso, que se você fizer o produto do K por CB, dá o E, que é o zero, certo? Ou seja, e a outra relação desse triedro de Schrödinger aqui. Então, todas as equações, o conteúdo completo das quatro equações pode ser expresso da seguinte forma: o E e o B são ambos ondas com a mesma mesmo comprimento de onda e a mesma frequência, andando na mesma direção. Existe uma relação fixa de tamanho e de direção entre os três, através desse triângulo de Stroessner, dessa direção e dessa relação aqui entre os módulos. Okay? Ou seja, o que a gente tem é sempre uma onda eletromagnética. Não é possível ter só a onda elétrica sem a magnética. Okay? Então, a onda é eletromagnética, sempre. E a nossa solução, que é a onda plana, polarização linear, que significa que esses vetores aí são constantes, é dada. Deixa eu simplesmente resumir isso aqui. Ok. Acho que eu vou só resumir isso aqui, parar por aqui, que ainda tem. Acho que o resto fica para amanhã, para quarta-feira. Tem muita coisa ainda. Eu vou ter que, provavelmente, rever aqui, pular algumas coisinhas que eu já fiz aqui. Bom. Vamos simplesmente escrever essa solução em toda a sua glória aqui, tá certo? O B, que também é uma função desses mesmos variáveis aí, é esse B0 e elevado a i KR menos ômega t. E além disso, você tem esse triedro aí, que pode ser expresso de vários jeitos diferentes, mas uma forma de expressar é dizer que o produto vetorial desses dois aqui é C vezes aquele lá, certo? E existem outras duas que você pode escrever aqui, que são as ciclas em relação a esse. Mas, em suma, isso aí é o suficiente, tá certo? Se você pensar naquele triedro, o triedro meio que codifica todas as relações de direção. E essa aqui codifica também a relação de módulo entre os dois, certo? Que é sempre assim, o E0 ali, o B0 aqui, tá certo? De tal forma que o E vezes B está na direção do K. Então, essa é a cara de uma onda, certo? A onda eletromagnética é uma onda com uma onda harmônica, certo? Com essas propriedades simplificantes aí todas que foram descritas. É uma onda transversal, no qual o E e o B, os dois estão amarrados um com o outro, os dois são transversais em relação à direção de propagação. E eles se propagam aqui com essas dependências espaço-temporais que, naturalmente, você, no fim do dia, quando você terminou aqui, lembra de tirar a parte real, de modo que isso aqui é o cosseno de KR menos ômega T. Tá certo? Em vez de exponencial, agora você pega só a parte real, como foi dito lá no início que a gente ia fazer. Bom, eu acho que eu vou deixar o resto para... Tem pouco tempo, né? Só tenho 5 minutos. E deixa eu analisar minha situação aqui. Eu acho que... Ok, o que a gente precisa fazer, além disso, é discutir a questão da energia. Tá? Então, isso vai dar um... Tem todo um outro capítulo sobre isso. Então, o que a gente vai fazer na próxima aula é rever o que a gente fez aqui, que a gente achou uma solução, tá certo? Particular. Mas muito importante, porque se você tiver esse tipo de solução, você pode usar isso para resolver qualquer outro problema através de que são chamadas expansões de Fourier, tá certo? O que significam que qualquer onda pode ser decomposta num conjunto de ondas desse tipo aqui. E você sabe fazer essas ondas, você sabe fazer qualquer onda. Mas a questão da energia vai ser um pouquinho mais complicada de tratar. Eu vou deixar isso então para quarta-feira, que vai ser a última, nossa última aula aqui. E eu acho que eu vou parar por aqui hoje. E vamos ver se tem alguma dúvida aí sobre essa longa peroração sobre ondas aí. Deixa eu tomar uma água. E acho que por hoje é só. Já foi muita coisa, tá certo? Eu lamento aí a correria, mas o tempo é limitado, de forma que não temos lá muita saída. Se alguém tiver dúvidas, por favor, manifeste-se. Se não houver dúvidas, a gente pode interromper isso agora e continuar na quarta-feira com a parte da energia. Eu vou ficar aqui um pouquinho vendo se tem alguém fazendo pergunta, mas se não houver, podemos debandar. Deixa eu ver até onde eu fui aqui. Acho que a gente pode parar isso aqui agora. Bom.